Você está no podcast Só Contando História.
Oh,
salve galera do podcast Só Contando História. Pessoal, hoje estou trazendo uma nova temática, fugindo um pouco da história de Portugal, que eu retornarei em breve, mas eu acredito que nos dias de hoje se faz necessário que pessoas que possuem um pouco de conhecimento possam doar-se, possam vir a oferecer conhecimento para as pessoas que queiram de fato aprender e que desejam esclarecer, tirar dúvidas sobre determinados assuntos que porventura possam influenciar em suas vidas. Eu tenho comigo que o conhecimento ele nunca é demais. Eu gostaria muito, nesse momento, vai ser como um bate-papo aqui, mas que eu espero que seja algo muito proveitoso e que possa, de fato, ajudar a dirimir muitas dúvidas de pessoas que, porventura, acabam até idolatrando esse personagem, acabam abraçando suas ideias, mas não tem sequer o mínimo de conhecimento do quão danoso e fatal que pode ser a filosofia marxista. Eu falo isso sob uma ótica conservadora. Para quem não sabe, sou conservador, adepto das ideias de Edmund Burke, então estou falando para este público, porém eu espero que ele atinja também as pessoas de tendências à esquerda que tenha a intenção de aprender, ou pelo menos ouvir e compreender o que as pessoas desse lado do espectro político pensam acerca do marxismo. Não é nenhum trabalho que busca denigrir ou difamar um sistema filosófico ou um conjunto de doutrinas, mas tão somente trazer à luz e tirar dúvidas de pessoas que, porventura, sequer conhece, sabe quais são suas origens, suas premissas e qual é o seu poder de influência sobre as demais áreas do conhecimento humano, como a geografia, a sociologia, a antropologia, o próprio direito. Hoje, nos deparamos com um país que está dividido politicamente e nós vemos claramente um certo ativismo judicial. É um dos assuntos que eu pretendo trazer também nos meus próximos podcasts. E eu tenho certeza que, com o passar do tempo, quando eu lançar aqui os demais capítulos sobre o marxismo, ele vai começar a clarear a mente daquelas pessoas que tinham dúvidas ou sequer conheciam o sistema de doutrina marxista e como ele se arvora em todas as áreas do conhecimento humano. Perdão. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o marxismo e eu vou criar aqui agora, não uma polêmica, mas eu vou fazer deixar uma interrogação. E eu espero que no final dos capítulos, quando eu os lançá-los aqui na plataforma, as pessoas possam, de fato, responder essa pergunta. O marxismo é uma religião secular? Só contando história. A partir de hoje, falaremos de um dos sistemas filosóficos mais influentes de todos os tempos, o marxismo. Esse sistema permeia em toda a academia, em todas as disciplinas. De uma ideia economicista, transmutou-se passando a um sistema doutrinário de base e referência em todas as áreas, tanto das ciências humanas, como também da área como próprio direito e justiça. Existem alguns indícios que apontam claramente para essa correlação e emulação da filosofia marxista como um devir de uma religião em substituição ao próprio cristianismo. Pode parecer algo bizarro ou contraproducente, mas os indícios que aponta para essa tentativa e, diga-se de passagem, um avanço para a realização desta transformação de um pensamento filosófico em algo muito parecido com dogmas e conceitos religiosos. Isso está acontecendo neste exato momento. Não basta apenas falar, precisamos provar. Para tanto, precisei mais uma vez recorrer aos recursos disponíveis bibliográficos, cursos que realizei principalmente pelo Instituto Burke, mais uma vez sempre referência em estudos políticos, conservadores e filosóficos. Meu muito obrigado pelos serviços prestados à sociedade no intuito de trazer luz a diversos temas de cunho político, principalmente para os que são conservadores e pretendem aumentar seu nível intelectual, quanto para pessoas que também desejam conhecer o outro lado. Saber como pensam os conservadores e quais são as suas bases ou célula mater. Saber e conhecer em profundidade o marxismo se faz não apenas necessário, como urgente, para que possamos demonstrar que é um plano de longo prazo ocorrendo desde a metade do século XVIII até os dias de hoje. Como um pensamento filosófico e economicista, entranhou-se em diversas disciplinas, visões de mundo e sistemas políticos, a tal ponto de servir de referência e base para decisões que afetam a nossa vida. Você consegue imaginar o marxismo influenciando decisões elaboradas em áreas como a segurança pública? Isso está acontecendo. Então, vamos aos fatos e vamos saber quais são essas influências que estabeleceram os alicerces do marxismo. Então vamos fazer uma viagem até a Alemanha. Ela foi a pioneira da alta crítica bíblica. E vocês vão entender o porquê vamos falar sobre um assunto que tange a teologia. Aqui estão alguns nomes que eu irei apresentar, que são importantes para conhecermos antes de falarmos sobre o marxismo em si. São nomes de peso que fizeram história na teologia alemã, de onde sairá uma das inspirações de Karl Marx para a reformulação do seu sistema filosófico. Para isso, iremos falar sobre alguns homens responsáveis pela ciência metodológica de análise manuscritológica dos escritos da Bíblia e seus responsáveis por sua interpretação. A alta crítica bíblica é a crítica que se foca na credibilidade do conteúdo da Bíblia. A pergunta que se faz é se os apóstolos e escritores são dignos de veracidade, desvinculados das suas paixões, ou será que eles estavam totalmente voltados com a ideia de criar uma religião? Enquanto isso, a baixa crítica é textual. Trata-se da validade dos textos bíblicos em razão das traduções e como chegou até nós. Então vamos conhecer alguns nomes. Hermann Samuel Reimarus. Ele foi um professor de línguas orientais de Hamburgo. Nasceu em 1694 e faleceu em 1768. Escreveu mais de 4 mil páginas, entre elas a Apologia, o Escrito de Defesa para os Adoradores Racionais de Deus. Foi acessível somente a pessoas próximas e tal obra apenas chegou ao nosso conhecimento por meio da publicação Post-Mortem. Propôs que os acontecimentos do Evangelho, segundo Hermann, fossem vistos de forma desvinculada da fé dos apóstolos, pois os textos são histórias escritas à luz dos conceitos posteriores dos discípulos. Outro nome de peso, Johann Jakob Hess foi um clérigo em Zurique. Nasceu em 1741 e faleceu em 1828. Concluiu, segundo Johann, que os milagres são um mistério sem explicações, mas as lições que deles emergem são mais importantes que a busca da veracidade histórica. Outro nome, Franz Volkmar Reinhardt, nasceu em 1753 e faleceu em 1812. Ele foi docente em Wittenberg por 14 anos e capelão em Dresden. Ele aprofundou o estudo de Hess para pesquisar cientificamente os milagres, traduzindo uma base mais racional. O outro homem muito importante foi Johann Adolf Jacob. Ele nasceu em 1769, falecendo em 1847. Concluiu, segundo Johann, que vários dos milagres narrados nos evangelhos não são verdadeiros, tratando-se de adições posteriores. Esses homens procuraram tirar dos evangelhos o que era realmente verdadeiro. Paulo foi o primeiro a negar efetivamente a condição dos milagres. Stroh, discípulo de Heinrich Eberhard Gottlob, começou uma linha acentuada do ateísmo. Mas o maior de todos, o maior expoente mesmo do ateísmo, é Bruno Bauer. Bruno Bauer, ele foi o primeiro efetivamente a dizer que todos os acontecimentos bíblicos não eram dignos de veracidade, não eram possíveis de ter ocorrido. Ele praticamente negou tudo. David Friedrich Stroh viveu de 1808 a 1874. Permaneceu no seminário de Blaubeuren. Sua obra, A Vida de Jesus, criticamente elaborada, revela claras influências hegelianas e de Schleiermacher. Para eles, os livros de Mateus e de João não são retratos de testemunhas oculares. Segundo ele, não há provas de proximidade de escrita dos evangelhos e a vida de Jesus. A visão hegeliana da realidade permite dissociar plenamente o Jesus histórico do Cristo sagrado, demonstrando que eram pessoas totalmente diferentes. Ele ainda atribuiu os eventos sobrenaturais de Jesus como fruto de uma ânsia messiânica dos judeus daquele tempo e, portanto, seus atos foram meramente místicos. Então, vamos falar agora, dar um destaque a esse importante personagem, Bruno Bauer. Bruno Bauer, ele nasceu em 1809, em Enzenberg. Era professor de teologia da Universidade de Berlim. Concluiu que a imagem messiânica de Jesus foi construída pela comunidade cristã primitiva com base nas crenças judaicas, gregas e romanas, sendo inválida historicamente a imagem dos evangelhos. Jesus não era Deus. Os evangelhos não são dignos de credibilidade. Nos livros Crítica da História dos Evangelhos e Cristo e os Césares, estão a primeira expressão plena de um ateísmo vigoroso e irredutível sustentado que Filon de Alexandria, Sêneca e os gnósticos seriam verdadeiramente os responsáveis pelo início do cristianismo e não Jesus Cristo ou o próprio judaísmo. Bruno Bauer, portanto, ele foi o primeiro a dizer que todos os acontecimentos bíblicos não eram dignos de credibilidade. Ele foi um dos maiores materialistas da história. A imagem de Jesus como Messias foi construída na igreja primitiva como uma ideia e concepção de necessidade de imagem de se fortalecer um personagem bíblico. Porém, Jesus não era Deus. Os evangelhos não eram dignos de credibilidade e, na medida que ele iria desenvolvendo seus livros, aprofundava cada vez mais seu ateísmo até chegar a um ponto de total negação da deidade de Deus. Foi um ateísmo total e sem precedentes na Alemanha. Aqui chegamos no ponto que queremos para mostrar de onde veio a inspiração de Karl Marx. Bauer, ele foi o seu mentor. Quando este foi estudar jurisprudência na Universidade de Bonn, centro de discussões filosóficas e políticas deste tempo, ele adotou as ideias de Bruno Bauer, principalmente a visão materialista deste. Então já temos aqui a primeira pessoa que influenciou Karl Marx. Qualquer concepção sobrenatural foi renegada por Karl Marx. Sua tese se tratava do materialismo. Não é possível conceber o materialismo de Marx com qualquer evento ou concepção de transcendência ou sobrenaturalidade. Embora houvesse discordâncias com Bauer, não há dúvidas que houve uma grande intersecção entre os dois no início do marxismo. A grande pergunta que fica é como estudar o marxismo nas suas origens. O marxismo ele possui várias definições possíveis. O conjunto de concepções teorizadas por Karl Marx e Friedrich Engels, posteriormente adaptadas em cada país que adotou suas ideias, trata-se de um sistema ideológico que busca a igualdade social com base em princípios econômicos, método de análise econômica baseado na luta de classes e no conflito social. É uma teoria filosófica, política e econômica fundada na crítica ao capitalismo e na exaltação da vida social e igualdade plena. Analiticamente, é o fruto da conjugação do materialismo filosófico, da dialética hegeliana, do socialismo utópico francês e do direito econômico inglês. Em suma, trata-se de uma verdadeira religião secular. Então aqui nós já temos algumas influências para a criação dessa filosofia chamada marxismo. Nós temos a primeira que eu informei, a influência de Bruno Bauer para dar o aspecto materialista da sua filosofia, não só Bruno Bauer, que era um completo ateísta, mas também nós vamos ter a influência de Hegel, mas vamos falar um pouco mais à frente. Nós temos aqui, eu trouxe também outra influência do socialismo utópico francês. Esse tipo de socialismo ele foi serviu como base para a criação do socialismo tal qual Marx criou o seu sistema, dentro do seu sistema filosófico, e do próprio direito econômico inglês, né? Então nós temos essas vertentes que fundamentam a criação do marxismo. O Marx ele escreveu muita coisa em vida. Ele possui uma bibliografia gigantesca. Ele estudou política econômica inglesa, né, onde o seu livro, O Capital, é focado em economia. Ele escreveu sobre o materialismo e sobre o próprio socialismo francês, o qual ele se baseou. Hoje temos o marxismo como a verdadeira coxa de retalhos. Filósofos sustentam que o marxismo é uma concepção filosófica. Tudo bem. Os políticos, por sua vez, entendem que o marxismo é uma praxis. Marx ele fez uma análise muito específica adaptada à sua própria conclusão, que a fusão destes quatro elementos que eu citei chegava a uma explicação definitiva para a história da humanidade. Seria a solução para os problemas do mundo, segundo o autor. Hoje nos deparamos com um dualismo gigantesco. Hoje, as pessoas defendem ideias com uma ferocidade hercúlea. Por que tanta briga em torno das ideias? Se formos conceber o marxismo como uma religião, entenderemos que os marxistas puros não estão defendendo ideias, e sim a crença deles no futuro da humanidade. Quando discutimos uma religião, isso se torna muito mais intricado. O primeiro aspecto do marxismo é o materialismo filosófico. É a negação de qualquer explicação do mundo em uma perspectiva sobrenatural. Esse é o primeiro aspecto do marxismo. Qualquer entidade sobrenatural era para Marx meramente mítica. O homem, e somente o homem, deveria sempre figurar no centro de qualquer estudo, rejeitando-se imediatamente qualquer idealismo doutrinário. O guia diretor da evolução do mundo necessariamente reside no plano natural. Marx analisou e concluiu que, desde os primórdios, os homens exploraram a natureza para dela obter os meios necessários à satisfação de suas necessidades mais básicas. O trabalho para ser exitoso dependeria de fatores que se entrelaçavam entre si. Ferramentas adequadas, matérias-primas suficientes, o próprio esforço pessoal. Esses meios de produção, embora muito elementares, quando bem combinados, garantiriam um resultado satisfatório, segundo o autor. Com o passar do tempo, houve um excesso de produtos que permitiu ao homem primitivo a troca de mercadoria excedente por aquelas que remanesciam do trabalho de outros seres humanos. Mais séculos se passaram com os homens compartilhando harmoniosamente o resultado do seu labor, até que, em um determinado momento, houve a apropriação de um dos meios de produção por parte de uma pessoa. Ela tomou para si, em prejuízo de outrem, as ferramentas, as matérias-primas, ou até mesmo a mão de obra alheia, como ocorreu no caso da escravidão. A partir desse instante, surgiu um desequilíbrio nas relações de permuta que, até então, eram igualitárias. O apropriador passou a ficar em uma posição superior em relação ao apropriado, pois este não mais tinha a seu alcance os elementos necessários para produzir. Ele, o homem oprimido, não mais poderia trabalhar, passando a depender do detentor dos meios de produção para poder sobreviver. Nesse momento, as mercadorias não eram mais destinadas à troca, mas sim à venda. Assim teve início a produção mercantil, paralelamente à apropriação dos meios de produção. Houve uma alteração do rumo do trabalho. O homem não produziu o que era necessário para si, mas sim o que interessava ao apropriador dos meios de produção para posterior venda. O propósito produtivo migrou da subsistência para a finalidade mercantil. A burguesia, então, consolidou o sistema manufatureiro batizado de capitalista. Todas as relações sociais e políticas cresceram em torno dessa realidade econômica. A concepção teórica de Marx era fortemente histórica, na medida em que ele acreditou ter explicado todo o desenvolvimento da humanidade a partir do trabalho. Essa era a visão de Marx. Ele se valeu do pressuposto materialista, observou a história da humanidade e concluiu que não foi Deus quem criou os céus e a terra. Não houve qualquer interferência divina sobre os acontecimentos. Todos os fatores, toda a história e todo o desenvolvimento foi sob o aspecto material. Marx observou que toda a humanidade produzia materiais para si mesmo, para sua subsistência. O que excedia, trocava com os outros. Foi a gênese da troca dos produtos pelo dinheiro ou material que tivesse uma perspectiva financeira. Marx explicou a história com base no materialismo, dizendo: uma pessoa se apropriou de um material de produção que era comum a todos. Em determinado momento, uma pessoa se apropriou da enxada, da pá, e a outra pessoa não poderia então mais produzir para si, devido a esta apropriação. E se alguém passou a ter o controle do ferramental, os equipamentos para pegar para si os resultados? Isso, então, inevitavelmente criou duas classes. Uma que não tinha mão de obra e outra que tinha um meio de produção. Então, são duas classes formadas a partir desta apropriação. Esse conflito que estabeleceu entre essas duas classes gerou, passo a passo, uma luta. Enquanto uma precisava manter o meio de produção para enriquecer, outra necessitava de ferramental para conseguir sobreviver. Segundo Marx, essa era a origem da história. Essa era a família originária para Marx. Toda a sociedade se baseava na troca de materiais, porém, em relação às mulheres daquele grupo, segundo a concepção marxista, todas mantinham relacionamentos sexuais com vários homens, pois não havia moralismo. Desse resultado surgiu a necessidade de criar a família e definir o homem como responsável para não haver confusão de bens, a herança e a sucessão. Embora Marx tenha criado o materialismo com a chamada luta de classes, posteriormente um livro publicado por Engels, eu acredito que foi após o falecimento de Marx, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, o nome do livro, ele dizia que o problema estava na família. Escute bem, o problema, segundo Engels, residia justamente na família. Se não houvesse um homem, um chefe que apenas foi definido para criar as condições de transmissão de herança, poderíamos continuar como a família originária, segundo eles. Acaso não houvesse essa figura abstrata, estaríamos num mundo que poderíamos conviver com absoluta tranquilidade, mantendo as relações abertas. Essa figura do homem como chefe de família manteve-o em uma relação de prevalência sobre a mulher, passando a controlar a casa e também os filhos. Logo, aqui estaria a origem dos problemas na sociedade, a própria família. Isso torna evidente a verdadeira antítese entre cristianismo e marxismo. Enquanto o cristianismo ele prega o valor da família como uma célula importantíssima e fundamental, o casamento como uma criação de Deus, o marxismo, pelo contrário, ele veio a contribuir para um princípio de conflito de classes e destruturação de uma sociedade fraternal. Então vamos agora falar um pouco sobre a dialética hegeliana, para que a gente possa finalizar essa primeira parte do podcast. Hegel, ele foi um filósofo fundamental na história da Alemanha. Hegel era idolatrado. Todas as universidades buscavam estudar os conceitos de Hegel criado pelo mesmo. Seus livros eram complexos e densos. Eu acredito que quase ninguém entendia a filosofia hegeliana. A dialética foi criada por Aristóteles, como bem sabemos. Qual o conceito desse pensamento? A ideia seria de colocar duas premissas em discussão e, no final, chegarmos a uma conclusão. Hegel pegou a lógica da dialética filosófica, dando uma outra visão para explicar a história da humanidade. Por isso que Hegel influenciou muito Karl Marx. O propósito da dialética é a busca da verdade. Hegel apropriou-se desse método para desenvolver a sua peculiar lógica de formação de consciência e da apreensão da realidade. Para ele, toda premissa ou tese deve incorporar em si mesma uma contradição, a antítese, como um modo de assegurar a própria evolução, considerando que, depois de entrar em conflito entre esses dois opostos, a tese e a antítese, germinará uma conclusão nova e aperfeiçoada, que se dará o nome de síntese. Todas as coisas, portanto, possuem explicação imanente ou interna, na medida que trazem dentro de si mesmo uma contradição que, do movimento conflituoso entre ambas, gerará um resultado melhor e mais aperfeiçoado. A resolução da tese como a antítese é apenas o início do processo dialético, que se prolonga ad infinitum, gerando resultados cada vez mais contínuos e elevados. Então, como se explicaria a história? Ela se explica desse modo. Nessa constante evolutiva, o resultado final é o alcance da plena liberdade humana, um estado em que toda a potencialidade humana é realizada em um contexto de autonomia moral. havendo equilíbrio e harmonia nas realizações sociais. Pelo seu mecanismo, a dialética hegeliana foi chamada também de princípio da contradição. Então, resumindo Hegel, para ele, o mundo era repleto de teses. Em determinado momento, aconteciam alguns fenômenos no próprio mundo que se viam em oposição àquelas teses. Quando a tese e a antítese entravam em contradição entre si, geravam um resultado melhor e evoluído, que é a síntese. Ou seja, o resultado desse conflito entre duas ideias, a tese e a antítese, acaba gerando algo melhor. Acaba sendo destruída aquelas duas ideias e criando uma nova. Traduzindo na visão hegeliana, existe um espírito que ninguém sabe o que é. É esse ser transcendental, o espírito, ele promovia a antítese e essas teses para assegurar que o mundo evoluísse. Note como o próprio mecanismo da dialética hegeliana era um trabalho de opostos. A tese era positiva, a antítese negativa. Quando os dois se uniam, destruíam-se e geravam um aperfeiçoamento. Por isso que a dialética hegeliana foi chamada de princípio da contradição, como eu falei anteriormente. O que foi perigoso nesse pensamento? Para haver uma evolução, precisa haver uma destruição para alcançar essa síntese. Como Marx interpretou essa dialética hegeliana? Marx já tinha uma concepção materialista da humanidade. A lógica de Hegel era correta no que toca entre tese e antítese, mas Hegel colocou como fator promovedor disso um espírito, um aspecto sobrenatural. Para Marx não existia o sobrenatural. Lembra-se quando eu falei que ele tinha como mentor e como influência para a criação do seu materialismo Bruno Bauer? Bruno Bauer, ele foi um dos maiores ateístas, se não o maior ateísta da Alemanha. Então Marx, ele chegou a um resultado material da sua dialética. Ele adaptou isso à condição socioeconômica inglesa, à condição do proletariado, a tese, e à oposição, que era a burguesia, e o conflito entre os dois geraria uma conclusão ou uma síntese posteriormente. Logo, o que estava em discussão não era a evolução do espírito. Hegel dizia que esse espírito superior imanente tinha como finalidade promover tese e antítese para evolução para a própria humanidade. Marx discordava de tudo isso. Dizia que o conflito entre a burguesia e o proletariado tinha como aspecto econômico assegurar que houvesse por parte do burguês a apropriação cada vez maior do lucro e desse conflito, e por parte do proletariado, a opressão e a exploração. Quanto mais o burguês buscasse o lucro, maior seria o número de operários nas fábricas. A relevância do estudo da dialética hegeliana para Marx, em sua concepção do mundo, era puramente materialista. A luta de classes explica a história da humanidade. O conflito entre essas duas classes, entre burgueses e proletário, geravam destruições sucessivas que faziam com que a humanidade fosse se desenvolver. Até aquele momento, de acordo com Marx e sua época, houve a completa dominância por parte da classe dominante sobre a classe operária, e isso foi o fator de geração de pobreza segundo a sua concepção. Portanto, pessoal, aqui eu finalizo a primeira parte sobre o marxismo, sobre a ótica e perspectiva conservadora. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Só contando história.